O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol pela Rádio Jornal. Hoje com Ralf de Carvalho, Carlyle e Roberto Queiroz. E com a visita do nosso querido Jefferson Oliveira, da Rádio Gapó de Londrina, que vai conversar com a gente também no segundo tempo hoje já. E o João Vitor, o nosso Antônio Gabriel estão aqui também, Robert, e na mesa tem Big Alves, no Master tem Edilson, a gente abre. Vamos lá, Ralf, Carlyle e Roberto, antes de apresentarmos aqui o nosso querido Jefferson de Oliveira, hoje temos a final da Copa do Nordeste, Jefferson, estamos envolvidos aqui, todo o sistema, né, a televisão, a rádio, vamos transmitir essa Copa aqui, está consolidada, né, Ralf? A gente falava dos números aqui, você...
Você há pouco citou aí o que representa, no primeiro semestre do ano, entre todas as competições brasileiras, incluindo aí os campeonatos estaduais ricos, como o do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a Copa do Nordeste é o terceiro. A Copa do Nordeste só perde para Rio, que é o campeonato que faturou até mais esse ano do que São Paulo, para Rio, São Paulo, aí cai, Copa do Nordeste. Minas fica atrás, Rio Grande do Sul fica atrás. Então, essa competição está hoje inserida no calendário brasileiro de forma destacada, além do fato de dar uma vaga já nas oitavas da Copa do Brasil, que é muito bom. O clube já entra na parte cara.
Oitavas são quantos milhões?
2,5 milhões.
São quase 3, né?
É.
Então, é o que o Sampaio Corrêa está faturando, né?
Sim.
E o goleiro levou um frango no mas jogo de ontem.
O goleiro comeu o grog depois da porrada que ele tomou.
Teve isso.
E o juiz recomendou tirá-lo.
Teve isso, mas o frango foi frango.
E é um bom goleiro.
O gol foi frango.
O frango é frango no campo e no prato.
Ele tomou a decisão errada. Porque ali é o seguinte, aquela bola você tem que ir tentar espalmar pro lado. Não, ele tentou pegar, vocês perceberam que ele tenta
pegar. Ele tentou pegar, tentou segurar. E a bola estava molhada também, o gramado estava escorregadio, não é? Então, eu não sei, achei estranho.
Veja bem, nessa Copa do Nordeste,
repare,
eu sei que o Fortaleza é até o favorito, pelo menos para esse jogo, que é o primeiro e é em casa, no segundo jogo. Mas eu acho que o Botafogo está na hora de dar uma beliscada, porque a campanha do Botafogo é muito boa e foi o melhor período do Botafogo na história recente do futebol da Paraíba. Então, acho que o Botafogo está muito habilitado, apesar de todo esse mise-en-scène em cima do Fortaleza, que ganhou.
Não, se ele fizer o resultado hoje, ele praticamente assegura o título.
Se ele perder por 1-0, ainda é resultado do
Botafogo. Ah, não, tá aberto. Mas ainda
está dentro da competição.
Rapaz, o Fortaleza, eu tenho uma ideia que o Fortaleza é um time melhor, um time mais completo. Está na primeira divisão.
O favorito é ele, né?
Tá certo? É favorito e tal. Mas quando chega na hora da decisão, eu acho que muda.
Ô, Roberto.
Há uma mudança. Eu espero que não seja diferente do que eu estou dizendo. Mas o Santa Cruz, que me surpreendeu naquele jogo, contra o próprio Fortaleza, que era o franco favorito do jogo.
Jogou bem.
E o Santa Cruz chegou lá, perdeu de 1-0, um jogo difícil.
A culpa foi Leston.
Um jogo difícil.
Perdeu por causa de Leston.
E aí... O Santa Cruz encarou bem o time do Fortaleza.
Mata-mata tem isso, Roberto.
Deixa eu dar um exemplo. Que eu disse aqui. É isso que eu estou dizendo. Então, eu não estou esperando.
Eu acho que o time do Botafogo é mais brigador do que o Santa Cruz. Entendeu? É um time que de mais
competitivo,
pegada,
né, Ralf?
É mais competitivo.
Talvez seja, mas o Fortaleza
passado,
é melhor.
Você lembra ano passado, quem era o favorito?
O Fortaleza exatamente. É melhor
Bahia,
que o
na Série A.
E perdeu no Sampaio.
O futebol é uma exceção da regra.
O ano passado.
Às vezes o mais fraco ganha do mais forte.
O ano passado quem era o favorito era o Bahia.
E o Sampaio foi mais. E não foi aquele jogo que jogou por uma bola, não. Jogou melhor o Sampaio Corrêa. Jogou melhor principalmente em casa, mas lá em Salvador, você estava na Copa do Mundo, Marcel, eu fiz esse jogo para a TV Jornal, né? E o Sampaio Corrêa conseguiu igualar o jogo em Salvador.
Foi.
Merecidamente foi campeão.
Eu assisti.
E isso que o Roberto está falando, jogo mata-mata.
O primeiro jogo foi...
Foi no Castelão.
Foi lá em São Luís. 1-0, né?
E Andrei jogou muito. André que
você falou. O goleiro muito. Ele pega a bola.
Pega. E isso que o Roberto tá falando.
Até tomar uma porrada na cabeça, ele tava bem.
Campeonato eliminatório, mata-mata, ele tende a dar um certo equilíbrio nessas disputas. Se fosse jogo em...
Matemática.
Em pontos corridos.
Mata-mata é para time raço.
Matemática.
A matemática do mata-mata.
Da mata-mata.
Fortaleza é melhor.
Ela é feita em cima do espírito competitivo e não da qualidade técnica.
Pois é, mas aí se o Fortaleza jogar seu melhor, ele ganha do Botafogo. Porque o Botafogo, se lembra no, na primeira fase, Fortaleza teve, o Ceará teve a melhor campanha junto com o Botafogo. Ou seja, o Botafogo
lideraram não, o grupo.
O Botafogo não chegou nessa final por acaso, não. O problema é que da primeira fase...
Ele não perdeu ainda, ele tem 7 vitórias.
O problema é que do Botafogo, daquela primeira fase pra agora, ele não evoluiu. Ele, aliás, ele teve até uma queda, porque Marcos Aurélio machucou, passou alguns jogos fora. Não sei se tem condição de jogar hoje, e enquanto Fortaleza cresceu. Fortaleza evoluiu. Até porque está treinando, entre aspas, com um time de Série A. Está jogando a Série A.
Deixa eu abraçar aqui o Jefferson Oliveira, da Rádio Igapó, lá de Londrina. Jefferson, obrigado pela visita aqui. O João lhe trouxe aqui aos estúdios para você conhecer a Rádio Jornal. Seja bem-vindo ao Recife. É, e amanhã vai estar no jogo, trabalhando
com todo o pessoal. E ripa na chulipa.
Ripa na chulipa.
Boa tarde,
deu um gostão da sua voz, mesmo. Bela voz de narração lá da Igapó.
Eu que agradeço o convite aí, João. Obrigado por permitir a gente conhecer essa estrutura maravilhosa. A Rádio Jornal é conhecida não só no Brasil, mas internacionalmente, né? É a rádio do Nordeste que todo mundo ama.
É Pernambuco falando para o mundo.
Exatamente, né? Então a gente não é diferente, a gente gosta do rádio feito com amor e com carinho e com profissionalismo. E a Rádio Jornal é um grande exemplo para todos nós. É um prazer estar aqui ao Recife, eu tenho primos que moram aqui, né? De vez em quando eu venho para cá também. É, já tive até uma namorada aqui, só não vou falar o nome dela, é claro, né?
mas sim, você pode falar, não tem problema.
Namoro, você gosta desse frio daqui.
Não, mas é namoro sério, né? Então sim. É namoro sério, né? Depois de você, acabei conhecendo uma pessoa que é parente até do meu primo e a gente acabou tendo um relacionamento muito legal. Então o povo de Pernambuco, em especial do Recife, é um povo acolhedor, né? E Londrina vem, estava como líder, perdeu a liderança pro Bragantino agora no saldo de gols, vem com um time muito jovem, um time muito veloz, e eu tenho certeza, acima de tudo, que nós teremos um grande espetáculo.
Mas Germano joga, né?
Germano joga.
Deixa eu perguntar uma coisa sobre Londrina. Pois
não. Tem uma passagem no esporte.
No Brasil, existem as mutações, até por uma questão econômica. Londrina ainda é capital do café?
essa história é bem antiga, né? Londrina continua produzindo muito café, mas lógico que a mudança econômica ocorre, como você muito bem colocou, né? E não é diferente no norte do estado do Paraná, né? O norte do estado do Paraná hoje produz não só o café, mas outros produtos agrícolas, outras commodities, mas principalmente busca industrialização, né? O estado do Paraná é um estado muito industrializado, mas principalmente na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa. Londrina ainda está buscando esse caminho da industrialização. É uma cidade que vive basicamente do comércio, né? Da prestação de serviços. Tem grandes universidades, né? Muitos jovens que vão a Londrina para realizar o seu curso de graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, né? Mas é uma cidade aprazível, muito acolhedora, e temos a certeza que no jogo de volta teremos o maior prazer em
receber. Vai levar João para lá, João Vitor?
João disse que vai, né? Vamos ver se o João vai para lá, né, João?
Vai, João.
Já está convidado, viu, João, com certeza. Vamos saborear um churrasco lá, com certeza.
Valeu. Amanhã você vai estar narrando aí.
Amanhã eu narro para Igapó FM 104.5. Não, a gente não veio com o time completo, porque hoje, infelizmente, neste país... E aí vai uma crítica, se você me permite, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.
Aqui é o lugar para criticar, mas esse microfone aqui.
Pois é, porque a CBF, infelizmente, é o seguinte, ela marca e desmarca quando ela quer. Agora mesmo nós temos aqui, recebi a informação que o jogo que seria do Londrina na sexta-feira da semana, no sábado da semana que vem, no dia 1º de junho, contra o Vila Nova, já foi alterado para sexta-feira. Aí como é que você faz um planejamento, né, para trazer a equipe de esportes, gasta uma programar, fortuna, compra passagem em cima da hora. E aconteceu com a nossa equipe esse ano já. A equipe de esportes da Igapó fez o jogo do Londrina contra a equipe do Americano, que foi em Saquarema, né, no distrito de Bacaxá. Compramos a passagem com antecedência. Chegou faltando menos de 10 dias, como prevê o Estatuto do Torcedor. A CBF foi lá e alterou a data da partida.
A CBF, ela se fragilizou depois daquele período de corrupção flagrante.
Perfeito.
Ricardo Teixeira e outros mais. E dali por diante, a CBF começou a abrir concessões. Por exemplo, atualmente é sabido que a CBF conduz o campeonato e não a tabela.
Perfeito.
Ou seja, a tabela é responsabilidade da televisão. Ela delegou a televisão dizer a hora dos jogos e os dias também. Por conta disso, a gente fica nesse vai e vem.
Infelizmente fragiliza as outras mídias, né? Infelizmente a grande realidade que nós temos é esta hoje, né? A gente estava falando aqui que a Série B do Campeonato Brasileiro tinha jogos às terças, sextas e sábado. Então ano passado eu estive com Londrina duas vezes em Maceió, estive em Fortaleza. O que a gente faz? Compra passagem com antecedência, reserva o hotel para a semana inteira, eu fico trago a família, né? Que a gente estava comentando aqui fora do ar, nem off, né? Fico, aproveito para curtir umas férias com a família. E você faz o jogo, independente de ser na terça, na sexta. Hoje você já precisa comprar. Hoje já precisa comprar de segunda a segunda. Aliás, segunda a terça, porque tem jogo na segunda-feira.
E tem de manhã também, no sábado de manhã.
Sábado de manhã.
Aproveitando o gancho. Passagem aérea você tem que comprar de um ano para outro. Porque se você for comprar no dia, tem que vender uma casa ou um carro para poder viajar.
E agora teve uma empresa que quebrou ainda, né?
Absurda.
Então, aí ficou complicado. Hoje, para você ter uma ideia, uma passagem de Londrina para Recife, se você for comprar na mesma semana da partida, que é para você ter a segurança, que daí a CBF não vai mudar também, né? Porque se mudar, você entra na justiça. Mas, assim, na mesma semana você vai pagar em torno de ida e volta em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000 reais. Como é que você vai fazer futebol? É muita grana. Como é que a emissora vai fazer futebol? Trazer 5 profissionais, R$ 20.000 reais um jogo?
Verdade.
Não tem condição, fica muito difícil, né?
Deixa eu abraçar uns amigos ligados a gente aqui no Facebook. Neide, parabeniza a Rádio Jornal pela nova programação. Obrigado, Neide. É Neide ou Neide? Tá com Y no final aqui, é Neide mesmo, né? Neide com Y, nunca tinha visto, não. Jamilson José, Manuel Soares, André Cirilo e Edemir Silva. Obrigado pela audiência aí através do Facebook, vendo as nossas faces belíssimas. Falar em face. Tá dizendo, tu ris por quê, né? Falar em face belíssima, Anne Barreto.
Vendo nossas faces belíssimas, foi ótimo.
É, o Facebook é o livro das faces, de mostrar o rosto.
Exatamente.
Hoje tem Rádio Livre, quais são os destaques de hoje?
Tá certo, Maciel, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Então, hoje no Rádio Livre a gente vai falar, claro, trazer mais detalhes sobre o desmoronamento que aconteceu ontem à tarde, no finalzinho da tarde, lá no bairro de Afogados. A ponte que liga a Rua Imperial até o bairro de Afogados ainda está interditada.
Ainda está interditada ali.
Exatamente.
E como é que está o trânsito? Desviou.
O trânsito está sendo desviado justamente para a Avenida Sul.
Porque então, ali é um trânsito intenso.
Exatamente. Só que a Avenida Sul, que só passa ônibus, por exemplo, nos dois sentidos de quem vem para o centro e quem volta, ônibus e táxi, aí agora também está com os carros nos dois sentidos. Então, assim, o trânsito está mais complicado. Então, para quem vai passar por lá, a gente vai trazer informações. Também a gente vai falar sobre os... Se você gosta de usar fone de ouvido,
Marcelo... Tivemos uma vítima lá, né?
Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas. Isso, essa mulher, até o finalzinho da manhã, não tinha sido identificada ainda. Caramba. Mas ela tem entre 30 e 39 anos. Estão estimando 35 anos, mas foi uma mulher.
Ok, sim, eu uso fone, a gente usa até pelo trabalho.
Fone de ouvido
aquele
o tempo inteiro,
aquele dentro,
né,
do ouvido, aquele pequeno que você fala, ou fone normal?
Pode ser qualquer fone de ouvido. Você usa?
Usa muito.
A gente vai explicar como vocês
devem
usar. O campo
de futebol, campo com 40 mil pessoas, se você não botar o fone, você não vai ouvir nada.
É, quando eu também cobri esporte, tem que botar o fone para ficar ouvindo vocês. Então, a narração, os comentários.
Tá aí?
Mas tem uma limitação pela audição, né?
Isso. E a gente vai explicar como... Porque, veja, não dá pra gente medir os decibéis. Principalmente quando a gente tá num campo de futebol que tá um barulho muito grande. Então, a gente vai explicar no Rádio Livre de hoje, como você, que está nos ouvindo agora, pode medir esse barulho no ouvido, né? Sem prejudicar. E fazendo com que você escute o que está se passando no rádio, mas sem você prejudicar a sua audição. É difícil de você medir.
O finado Adilson Couto, saudoso Adilson Couto, ele foi fazer o exame de audiometria certa vez e a mulher lá, a médica, né, pôs um apito daquela Scania, uma buzina de Scania daquela. Sabe qual é, Raul? O cara vai atravessar na pista.
Arco
ela botou aí, e disse aí, ele ouviu alguma coisa, ele disse, um passarinho,
Sem problema nenhum na audição.
Tinha, né, nada, ele usava muito fone. E o fone dele era alto-falante de carro, dois alto-falantes de carro, né? É sério.
Mas
eu via no campo, eu peguei no fone dele, achei pesado. Disse, que é isso, Adilson? Que fone pesado é esse? Ele disse, me dê pra cá. Aí quando eu olhei assim, eu disse, rapaz, tá alto-falante de carro no fone. Mas ele teve uma certa perda da audição mesmo, até pelo uso. A gente, todos nós temos um pouquinho, né? Eu então, já tomei boca, quando o povo fala comigo em casa, eu não escuto, não.
A especialista vai explicar, então, como é que a gente pode medir, porque realmente é difícil. E no consultório a gente vai falar como chegar à terceira idade bem, ter uma vida ativa. E para quem já está na terceira idade também, quais são as atividades para corpo e mente, porque é muito importante.
Tá, eu estou na segunda idade ainda. Quando eu chegar na terceira, eu vou...
Eu também. Preferir.
Vamos exatamente.
Nós
vamos
aqui
embora.
Somos da segunda idade.
Todos.
Valeu, Anny.
Valeu, até daqui a pouco.
14h, Anny vai estar no ar aqui com Raldner Santos, né?
A voz.
Exatamente.
Que identifica o jornalismo. Um intervalo.
Pitu, viva a resenha! Hairfly, cabelos com resultados surpreendentes. Experimente! A VIP, coma mais ovo. É prático, saudável e muito mais gostoso. Com o Team Black, você tem até R$3.000 de desconto no Galaxy S10. Aproveite agora. Rádio Jornal na Copa, com os craques do Escrete de Ouro.
Maciel Júnior.
Espaço aberto para a Copa América. É, os jogadores estão chegando à Granja Comari em Teresópolis. Um abraço aí pro nosso Jefferson. E Ralf tem informações aí da seleção peruana. É o nosso calo de novo, Ralf? Será?
Repare que coisa interessante.
Será que o Peru vai vir danadinho hoje?
Veja, o Peru já levou o Brasil à glória e ao mesmo tempo à tristeza. O grupo do Brasil nessa Copa América é Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru.
Eternos clientes, né?
Na Copa passada, 2016, era Brasil, Equador, Haiti e Peru. Na Copa anterior, de 2015, no Chile, era Brasil, Colômbia, Venezuela e Peru. E o interessante disso aqui é que eu conheci Neymar como protagonista num jogo Brasil e Peru. Portanto, num jogo onde o Brasil...
Foi a goleada?
Não. Quando venceu 2-1, quem abriu o score foi Cuevas. E todo mundo já estava imaginando que o Brasil poderia dançar.
Aliás,
aí não. Neymar assumiu o jogo. E o que foi que aconteceu? O Neymar fez o segundo gol, meteu bola na trave e deu uma escorrida de bola para a direita para a entrada de Douglas Costa, que estava na reserva, entrou no time e fez o segundo gol. Então, Neymar, a partir dali, eu olhei para ele e digo, olha, esse é o protagonista, é o craque brasileiro. E foi com o Peru. E foi o Peru que na Copa passada mandou a gente para casa.
Ou seja, o Peru está vivo atrás da gente, né?
É, na Copa América.
Não, assim,
de alguns.
Da seleção,
aí,
né? De você que está casado com a seleção brasileira. Deixa eu dizer a você uma coisa. É, eu peguei uma raiva da seleção peruana desde 82. Aliás, 82 não, 70... Qual foi o da goleada? 8. Que abriu? 78.
78. É. Ah, levou, sim, que abriu seis, pra Argentina, levou 6 a 0.
78, eu tinha 10 anos. Ali que começaram a falar pra mim que a seleção peruana abriu o jogo pra Argentina ser campeã e ter mais gols naquele saldo e tal, né? É de que o Brasil cria uma raiva da seleção peruana, mas já eliminaram a gente com o Dunga aí, não foi?
Não, eu veja, deixa eu completar a história do Peru. Então, em 2015, essa foi no Chile, mas excepcionalmente teve a Copa no ano seguinte, 2016. Então, no Chile, o Brasil chegou até as quartas de final e foi desclassificado pelo Peru. O jogo foi 1-1, mas nos pênaltis o Peru bateu de 4-2. Aí na Copa seguinte, aí veio o desgosto. Foi a seleção peruana que tirou o Brasil. O Brasil não saiu da fase de grupo. Perdeu por 1-0. Dependia do resultado desse jogo.
Esse gol teve um toque de
mão. Era
o
terceiro, porque normalmente são 4 seleções, são 3 jogos na fase de grupo. Então, neste jogo, o Peru mandou o time de Dunga para casa. Pronto. Então, o Peru é, para nós, uma seleção que, coincidentemente, cai em todo o sorteio no grupo do Brasil.
Carvalho, tens medo do Peru?
Depende.
Te assusta, o Peru te assusta na Copa América.
Gostei do seu. A seleção peruana, Marcelo.
Mas a seleção de Tite.
Pois, a seleção é favorita.
É diferente de Dunga,
se,
né?
Se você for ver os grupos, o grupo da Argentina é difícil, né? Colômbia, Paraguai, enfim. O grupo do Uruguai também é complicado. E o grupo do Brasil, o Ralf tinha bem, até tinha falado, e sempre o Brasil pega o grupo mais fácil, apesar da seleção peruana. Aliás, é o último jogo. Mas antes disso tem a Bolívia, tem a Venezuela. Venezuela já não está bem e ainda com essa crise absurda no seu país, isso tem reflexo diretamente no esporte, no futebol. E a Bolívia, quando desce lá o morro, ela não faz, não faz graça para ninguém.
Na altitude ela joga muito, né?
Quando tem eliminatórias, aí tudo bem, é jogo ida e volta, lá em cima é difícil, mas com o nível do mar, ela não tem futebol para isso.
Então, ela já foi campeã, inclusive, usando aquilo como...
Sim, sim. Né? Sim, só duas seleções, né, não foram campeões.
Só Venezuela e Peru que não venceram até hoje.
Venezuela e Equador.
Equador, perdão. Equador. Peru não. Peru,
e
Peru
Equador não. Até já fez alguns bons times. Essa seleção peruana tem, tem Flores, tem Cuevas,
Guerreiro.
Tem Guerreiro, Fafã, tem alguns bons jogadores.
Depois daquela geração de Cubitias, né?
Foi 70.
Essa é a melhor.
Né? 70, agora uma seleção boa.
Boa seleção.
É. Aí o Brasil meteu 4-2.
É, só que a gente está pensando aqui 4, 5 jogadores. Se você imagina o Peru olhando a seleção brasileira, aí você tem 20 jogadores de alto nível. Eu estava vendo até, Marcel, a lista dos 10 jogadores mais valiosos dessa Copa América. 7 são brasileiros. Os únicos penetras são Messi, Cavani ou Suárez?
Suárez.
E
o Cavani também, deve
não, Cavani não, é caro, né? É Messi, Suárez e Torreira.
É o valor
do Uruguai, valor dele de tá. mercado, de multa rescisória. Então 7 são brasileiros. Então para você ver a diferença.
Veja,
é
na
o que não joga, mas
deixa eu dar a escalação do Brasil aqui, que o Brasil tá com o mesmo time em tese muito próximo ao da Copa, né? Passada.
Mudou pouco, né?
Alisson. Olha aí o Daniel Alves voltando, né?
Jogou. Ele não jogou a Copa.
Ele não foi na Copa, né?
Jogou não.
Mas seria titular.
Ele não, mas eu falo na Copa América.
Copa América.
Passada.
Ah, tá.
Quando o Brasil
pensei que era a Copa
perdeu
do mundo.
De 1-0 pro Peru. O time brasileiro: Alisson, Daniel Alves, Gil, Miranda e Felipe Luiz. Você vê praticamente o que tem hoje aí.
Tá até melhor, Thiago no lugar de
Gil. O meu campo tinha Elias, tinha o Augusto.
Renato Augusto.
Renato Augusto.
Agora cresceu, tem Casimiro.
E tinha o Lima no meio, né? Aí vinha o William, Gabriel e o Felipe Coutinho. Quer dizer, a seleção de Dunga está fornecendo jogadores para Tite nessa Copa América aqui no Brasil.
Ô, Marcelo, posso contar uma historinha rápida aqui
do
sobre
Peru?
Copa
você
América?
Não falou do Peru,
não foi, não foi sobre o Peru, não. Foi no Equador. Vocês sabem que a seleção pernambucana representou o Brasil numa Copa América especial realizada no Equador,
59?
Em 1959. Vocês sabem disso.
Uhum.
Sabem?
Cacareco.
Foi a seleção Cacareco. Tinha um goleiro chamado Walter Serafim, que jogou em todos aqui, Náutico, Sport, Santa Cruz.
A base
Cruz.
Foi o time do Santa Cruz?
Walter Serafim, não. Teve jogador de tudo quanto é time. Mas o Walter Serafim, ele foi levado a uma casa para fazer um jantar, participar de um jantar, de uma família, um torcedor que foi lá, conheceu, gostou, bateu papo, tirou foto, não sei o quê, sem ser com celular, que não tinha naquela época.
Não tinha, né? não tinha.
Aí Walter Serafim foi na casa e parece que ele levou um jornalista que estava acompanhando a delegação. Não me lembro se foi Hélio Pinto, Lenivaldo Aragão, etc e tal, não sei, não me lembro. Mas ele levou o Walter Serafim para o jantar. Você sabe que nesses lugares eles têm aquela tradição espanhola de servir sopa. Antes do jantar, de servir
são refeição. 3 pratos.
É, então tem a sopa. Aí botaram lá a tigela de sopa e Walter Serafim pediu a concha. Porque não colocaram a concha.
Pra pegar
a sopa pra botar no prato. Aí ele, a concha!
Meu Deus, não é Equador, não.
Aí
não.
E da família toda reunida
as lá mulheres naquela mesa. Pra ele.
Família toda lá, homem, mulher e tudo. E o dono da casa disse: Não, concha aqui é outra coisa.
É, pelo amor de Deus.
É cuchara. Parece que é cuchara. Ou cuchara é colher, não sei, não me lembro bem.
Cuchara é colher.
Cuchara é colher, mas concha era outra coisa.
É o órgão feminino.
É.
Isso. Que o Dalpozo falou aí um discurso bom, né? Bem alinhado, como sempre. Vocês estão confiantes num trabalho bom do Gilmar, Carvalho, Roberto, Ralf? À frente do Náutico aí já com esse...
Ele já começou bem, começou bons. Com os dois pés. Botou logo, pá, chutou com
ele
os dois.
Ele já começou,
né? Olhando... Ele fez o mais difícil. O mais difícil é você, sem conhecimento de elenco, do próprio time titular, ele conseguiu 2 vitórias. A primeira que deu classificação na Copa Nordeste e a segunda fora de casa. Então agora já tem confiança, já tem a confiança dele no time dele. E agora
a própria torcida passa a acreditar mais.
Né? Exatamente, é importante. E ele agora vai começar a colocar o dedo dele na equipe, fazendo algumas mudanças, sabendo que ele ainda vai continuar convivendo com problemas de lesão.
Hoje, eu não sei se o Ralf recebeu a mensagem que eu mandei. Ralf estava falando com o Constantino de manhã com o Geraldo, eu estava no trânsito ouvindo. Ralf, aí é o Constantino dizendo: o contrato do Milton é de 3 anos. Agora ele disse: o que vai assegurar o contrato é o acesso. Deixou claro
mesma coisa.
A nossa cultura. Quer dizer, se não subir, tá fora, né? Exato. Acabou esse contrato, acabou os 3 anos.
Até achei estranho.
Foi isso que ele disse, ó.
3 anos de contrato. E a gente debateu.
Mas ele disse,
ontem,
passa pelo
ele
acesso.
Explicou. É o seguinte, até a explicação do próprio Santa Cruz. E eu perguntei: como é que vai fazer para pagar Milton Mendes outubro, novembro e dezembro? Ele disse: tem alguns gatilhos. Por exemplo, chegar no final do ano, tem uma redução. Se tiver acesso, tem
o contrato segue e aumenta o salário.
Tem um aumento. Se tiver acréscimo para a Série A, tem um aumento. Mas nada impede de interromper esse contrato se não tiver acesso.
O detalhamento foi necessário e inteligente, porque o Brasil ele tem o treinador como uma coisa descartável. Por exemplo, na estatística está provado, a rotatividade do treinador, a média de permanência no clube é de 5 meses e 7 dias. Na primeira divisão, claro. Está se falando de primeira divisão. Se juntar tudo, não chega a 3 meses. Se botar os técnicos todos da primeira, segunda, terceira divisões. Então, de repente, um presidente de clube anuncia 3 anos de contrato, chama atenção. Diz, rapaz, que confiança. Como foi isso? Porque tem um agravante no contrato. Se o contrato for feito por 3 anos, sem gatilho, e o clube botar para fora com 1 mês,
tem que
passar, pagar os 35 meses restantes.
Só que é um risco sério no Brasil da gente isso aí. Primeiro, como o nosso futebol ainda é um futebol que dá visibilidade a qualquer profissional, jogando ou treinando, ele pode sair para outro clube. E sai mesmo. E se o resultado não vier, a torcida tira como tirou o Leste.
Os gatilhos são o seguinte, do jeito que tem pro Santa Cruz, deve ter para ele. Se um clube de primeira divisão, sim, me chamar, eu saio com 24 horas. Aí vai por aí.
É aquela velha história, eu contrato 3 anos com asterisco. E aí os asteriscos vai permitir saída.
É como aluguel de casa.
Ou não,
Você contrata por 3 anos, mas pode sair com 1 ano.
Sem falar que aí põe o segundo asterisco. A gente tá falando questão de acesso, questão dentro de campo, né? Tem a questão fora de campo também. Será que nós estamos preparados para contratos longos? Escrevi até sobre isso na coluna Planeta Bola do Jornal do Comércio de hoje. E nós, de forma geral, é a imprensa que pressiona já com as primeiras derrotas.
Nós não estamos.
É o torcedor.
Nós não estamos preparados para isso.
É o próprio próprio dirigente que tem essa pressão externa e o próprio treinador. A gente viu aqui, por exemplo... Zé Teodoro foi quem passou mais tempo nos últimos 10, 15 anos no Santa Cruz. Não chegou a 2 anos. Eduardo Batista disse que queria fazer um contrato por 3 anos e estava bem encaminhado com o próprio Sport. Antes de completar o segundo ano, ele também já saiu. Então é todo mundo. Nós não estamos preparados.
Nós não temos.
E o próprio profissional, Carlef, trabalha aqui, Ralf, querendo ir pro Sul.
Mas nós temos mais, raras exceções. Talvez o Palmeiras faça isso agora com o Filipão. Mas normalmente o Brasil está na rabeira do mundo hoje, dos grandes centros esportivos. Bora. Porque o Brasil não tem planejamento para médio e longo prazo. Aqui tem que ser na hora. Entrou numa semana, na outra tem que começar a ganhar.
E a cultura, não é planejar, não é organizar, é ganhar. Se não ganhar, é demitido.
É da nossa cultura esportiva.
4 jogos sai.
De volta aqui para fechar o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.